demônios, irmãos, casas misteriosas, intrigas e uma família muito louca. Trouxemos as chaves mágicas até você. Esse é o Seriando com Toca. Eu sou o Richard e hoje eu estou aqui com o Alquemarra.
Sim. E aí, galerinha, o bom filho a casa torna.
Mas estávamos com muita saudade do lobinho do condado, cara. Minha nossa, olha só. Que maravilha, mano.
Pois é, ele resolveu sair da toca, finalmente. Ou melhor, dizer, ele resolveu voltar pra toca. Eita, ficou...
Muito bom isso, cara. Estamos muito felizes, cara. E o Alquemarra hoje tem um recado importantíssimo pra vocês, porque ele quer explicar pra vocês o que é o Seriando, Alquemarra.
O Seriando com Toca é um minicast, num formato mais dinâmico pra você. Um bate-papo bacana sobre os episódios ou temporadas das séries que estamos assistindo. Podem ser séries mais antigas ou podem ser as atuais. E até mesmo séries que ainda serão lançadas. De qualquer lugar, TV aberta dos anos 90, Netflix, Amazon, YouTube, AMC, HBO, Globo, ou onde tiver séries bacanas, o Toca vai estar lá.
Exatamente, meu parceiro Lobinho. E hoje nós vamos falar da série Lock and Key, cara. Sim, essa série maravilhosa aí da Netflix, cara. Muito boa, por sinal, eu me diverti bastante, mas vamos falar mais dela aí adiante pra vocês. Lembrar vocês que o Toca está nas redes sociais, cara. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, na Twitch e também estamos no TikTok. Estamos por todo lugar, Alquemarra. Minha nossa.
Rapaz, até no TikTok, mas tá fazendo dancinha também ou nada?
Às vezes a gente quer fazer dancinha quando chegar em 1.000 inscritos. O pessoal não tá ajudando. A gente quer, mas o pessoal tem que ajudar, entende?
Então vamos lá, galerinha. Eu vou até comprar um terno novo pra ir lá pra casa do Richard. Lá pro Toca, bonitinho, a gente vai fazer uma dancinha de terno quando atingir 1.000 seguidores,
aí
hein?
Aí sim, cara.
Já tá
aí
marcado, sim. Hein? Já
tá marcado. Tá marcado, demorou. Vamos fazer. Acontecerá, cara. Lembrar eles que estamos disponíveis nos principais reprodutores de podcast aí dessa internet de meu Deus. O Anchor, que é o nosso querido host... Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music Prime e muitos, muitos outros. Você ouve o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana, cara. E claro, lembrar eles da nossa eterna, da nossa maravilhosa, da nossa campanha do Catarse, onde você pode se tornar aí um apoiador do Toca do Dragão, cara. Menos do que uma chave mágica vindo de outro portal, de outro planeta, de outra dimensão, Alquemarra, olha só.
E nem precisa de sangue, hein? Menos que uma chave, nem precisa de sangue.
Nem precisa dar o sangue, mano. É baratíssimo. Então, se você quiser ser um apoiador do Toca do Dragão, entra lá, cara, e vem fazer parte. E, claro, agradecer os nossos apoiadores aí que estão sempre junto com a gente. Muito obrigado, você que é apoiador do Toca do Dragão. Isso aqui só é possível por causa de vocês. Os nossos parceiros aqui do Toca do Dragão também. Os links estão todos aí na descrição, como vocês sabem. Seriando é mais rápido, a gente não faz chamada, mas os links estão na descrição. É só clicar aí lá, conhecer o trampo dos caras que vale muito a pena, cara. Então, o Seriando, ele aborda séries falando sobre informações cruciais para o enredo e a história. Então, o que quer dizer? Que aqui vai estar cheio, fofado, entupido até a boca de spoiler. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que assista e depois volte aqui. Ou se você não se importa com isso, né, de spoiler, não dá bola pra isso e quer mesmo saber se a série é interessante ou não, vamos juntos descobrir, cara. Então, vai lá. Pega a sua chave maligna do mal, cara, o seu refrigerante de sangue do seu ancestral, coloca o seu óculos 3D para poder enxergar o portal que o Seriando vai começar.
Bora lá.
Essa cidade não é grande o bastante para nós dois. Você está no Seriando, Billy.
É lógico que o meu cavalo se chama Silver.
Bem-vindo ao Seriando com o Toca. Então tá, senhor Alquemarra, vamos falar de Lock and Key, cara. Então, Lock and Key é uma série de televisão norte-americana desenvolvida por Carlton Cuss, Meredith Avery e Aaron A. Collett. Pela Netflix, né, para a Netflix, uma série de fantasia, drama, aventura e sobrenatural.
Ih, rapaz, esse negócio sobrenatural é perigoso, hein?
Exato.
Como uma produção original do canal de streaming, a série está disponível no catálogo de onde? Da Netflix.
Exatamente, só clicar e assistir, é verdade, Alquemarra?
É isso aí, não tem segredo não. Mas tem que passar o cartão antes, viu? Não dá pra assistir sem cartão, não.
É, infelizmente, a Netflix não é de graça ainda. É uma pena, mas é isso. Mas você também pode dividir aí com um amiguinho seu que fica baratinho. Isso aí é dois toques. Dá
pra fazer. Exatamente. O Netflix estimula a comunidade.
Exatamente. E na data deste podcast, existem duas temporadas disponíveis, cada uma com 10 episódios, com uma duração aproximada entre 46 e 50 minutos para cada episódio.
Então agora vamos falar um pouquinho dos personagens aí dessa série, o Rick. Vamos falar dos personagens. Bora. Começando por Debbie Stanfield, como Nina Locke, a matriarca da família Locke.
Connor Jessup, como Tyler Locke, o filho mais velho da família Locke.
Emilia Jones, como Kinsey Locke, a filha do meio e a única filha da família Locke.
Jackson Robert Scott, como Bode Locke, ou Bode, como a gente chamava ele aqui, o filho mais novo da família Locke.
O Bode é gente boa, gosto do Bode.
Tadinho do Bode, cara.
Patrice Jones, como Scott Cavendish, cineasta britânico na Madison Academy. E um interesse amoroso de Kinsey.
Laisla de Oliveira, cara, como a Dodge, a boa dama de Key House, que era um demônio que possuía Lucas. Cara, isso daqui é muito legal porque a Laisla de Oliveira é uma atriz brasileira.
Pois é, inclusive dá a impressão que na versão dublada é ela mesma que se dubla, né?
Ela mesma que dubla ela mesma, isso é muito bom.
Dá uma diferença ali, você consegue notar que tá uma brasileira falando. E tem o Griffin Gluck, como Gabe. Um novo aluno da Madison Academy e um interesse amoroso de Kinsey também.
Ah, a guria, ela passa o rodo na galera, vocês não estão entendendo.
Não tem segredo, pintou o cabelo e queria a cidade inteira pra ela.
A gente pensa que vai ser o Tyler. Bom, o Tyler também dá uma passarinhada, mas não que nem a Kinsey. A Kinsey é minha,
a Kinsey não tem essa, não. O Tyler fica ali, ah, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Ele quer ser meio romântico, ela não tem romance isso. Não, irmão. Ela não, fala, vamos lá, vamos.
O pente
vamos,
é o pente, quer romance, quer... A Kinsey é assim, ó, quer romance, vai comprar um livro.
É romance, vai comprar um livrinho lá, que aqui não tem romance, não.
É, cara. Aaron Ashmore, como Duncan Locke, o mais novo... É, o irmão mais novo de Randall Locke, né?
Tadinho do Duncan, mano. Eu queria dar um abraço no Duncan.
Porra, cara, o Duncan na boa também, cara. Fiquei com a maior pena dele.
É, Hayley Jones, como Eden Hawkins, a melhor amiga de Jack e inimiga da Kinsey e demais elenco.
Exatamente. A dublagem no Brasil foi feita pelo estúdio Vox Mundi, com a edição de Letícia Quinto e as vozes de elenco principal por Isabela Guimari, Marcos Perron, Caio Quinto, Enzo Dannerman, Cássia Biseglia, Daniel Figueira, Laisla de Oliveira, que dublou ela própria, e Gabriel Matiz, cara. Então também foi muito bem dublado. Eu assisti a versão um pouco também dublado e um pouco no idioma original. Eu prefiro assistir as coisas em idioma original, mas eu dou muito valor pra dublagem brasileira.
Nossa,
porque
cara.
É bom.
Vou te dizer, a dublagem ficou muito boa. Principalmente esse detalhe, cara. Nossa. Ficou muito bom. Muito bom.
Sim.
Mesmo.
E tem que defender também, né, Alck? Porque assim, os caras não tem culpa que o nome do personagem é Bode.
Exato, exato. Não vamos brigar, né, gente?
Não, o autor botou Bode. Pra eles, Bode tem uma fonética legal pra caramba, que é Bold, né? Ele chama de Bold, né?
É quase um negrito.
É quase um negrito isso. É verdade. Itálico, vem aqui! Onde está o negrito?
Pois é.
É uma conversa de texto isso.
No português fica um pouco estranho.
Vamos falar agora sobre as inspirações de Lock and Key, Sr. Alquemarra. A série que é baseada em uma revista em quadrinhos de mesmo nome, criada por Joe Hill e Gabriel Rodrigues, publicada pela editora IDW Publishing.
Diversos eventos sobrenaturais acontecem na famigerada mansão, conhecida como Key House, pertencente à família Locke. A história mistura elementos históricos relacionados à independência dos Estados Unidos, com eventos sobrenaturais e também cria um universo completamente novo, onde demônios de uma outra dimensão tentam invadir a nossa dimensão através de uma passagem.
Isso daí é tenso, cara. Tu vê assim, cara, quando tu começa a assistir essa série, tu pensa, tá, mas daí é uma casa que tem chaves e portas e o quê? Aí como ela vai tomando uma proporção que começa a misturar, e os americanos, tipo assim, pra gente assim é só uma história massa, mas pros americanos é um bagulho muito foda, porque mistura algo que é muito importante pra história deles, que é a independência dos Estados Unidos, né? E isso aqui, ele mistura isso aqui, tá ligado? Essa questão de tudo
esse
que
link
aconteceu.
Histórico aí, eu acho que dá uma riqueza maior pra série, principalmente lá, né?
Exato,
mas principalmente lá. Mas é um desenrolar que você não imagina que vai ter a profundidade que tem quando tá começando.
Exatamente. A série ainda aborda temas como possessão demoníaca e faz uma interpretação diferente sobre o que os demônios são. Cria também uma mitologia em cima da Forja das Chaves e como elas desenvolvem as suas características únicas.
Cara, eu fiquei apaixonado na chave.
É foda, né?
De verdade. Tanto o design quanto a maneira como elas funcionam ficou muito bem bolado.
O que elas fazem.
Exato. Lembrou um pouquinho. Lembrou um pouquinho os talismãs lá do desenho do Jack Chan, mas a gente deixa pra lá, né?
Só um pouquinho, não vamos ficar, né? Vamos ficar entrando em, né?
Vamos pegar a chave do touro, não. Deixa pra lá.
Não, deixa pra lá.
A série estava disponível apenas em sua coleção de HQs, que possui 32 edições e está finalizada. Hoje ela se encontra apenas no catálogo da Netflix. Ô, louco, não tem como comprar mais as HQs, não? Cadê? Vai ter que ser no sebo?
Pois é, na verdade tem, né? Só que elas estão relançadas, eles não fizeram um relançamento. Então hoje, a série em si, você consegue ver na Netflix, né?
Ah, não, mas tem, com o sucesso tem, da exemplo... série, eles vão querer fazer um relançamento aí, com certeza, né?
Ah, eu acho,
né,
que sim, cara, eu acho que sim. Até porque essa revista, ela não é antiga, não, tá? Ela é de 2020, se eu não me engano, 2019. Ela é nova também, é
bem,
cara.
Parece bem contemporâneo mesmo. Inclusive, é temático,
não,
né?
Não, pô, traço é muito foda, muito legal, muito bem feito. A série recebeu um misto de críticas, sendo o design de cenário e efeitos visuais os mais bem destacados do programa. Os críticos também elogiaram principalmente o manuseio do programa com temas relacionados à perda e trauma, que é uma coisa que, meu, tem muito aqui nessa série.
Nossa, tem essa alguém naquela série que não é traumatizado?
Não, todo mundo é fudido de alguma forma.
Os poucos
em algum
que...
nível...
O diretor da escola não era traumatizado. Não, mentira, era também. Ele também carregava
era, uma dor. Todo mundo era traumatizado. Cara. Até
mas
as
isso
criancinhas
deixa...
somos traumatizadas.
Até as crianças, cara. Mas isso deixa muito, muito humana, sério. Eu gostei dessa parte.
Sim,
os personagens não parecem aquela coisa padrão. Não é aquele personagem...
engessado.
Exato. Que você não vê profundidade nele. Você não imagina uma história que não está acontecendo, né, na tela em si. Não é daquele jeito. Esses personagens, você consegue ver sentimentos. Você consegue ver que está rolando um desenvolvimento dele com ele mesmo fora da tela.
Sim, ele
cresce,
quando
ele aparece,
né?
Ele tá acontecendo ali de novo na história, você já nota que rolaram algumas diferenças ali.
Exatamente. Continuando aqui, nananana, e a perda do trauma, bem como o uso de elementos do gênero de terror, enquanto o uso de drama adolescente e subtramas de romance para arrastar a história receberam a parte das críticas negativas. Podia ter um pouquinho menos? Podia. Foi importante ter em algum nível? Talvez. Até porque na revistinha, nas HQs, não se tem tanto foco nisso. Dentro da Netflix, na série, teve um pouco mais de destaque, vamos dizer assim, teve um pouquinho mais de foco. Isso foi criticado. Não me atrapalhou muito, assim, mas talvez eu gostaria que focasse mais em ação. Podia dizer que será uma série em 7 episódios, tirando a parte da papagaiada adolescente, teria fechado já.
Eu atualmente na minha vida eu ando buscando umas coisinhas mais leves, assim, dando uma renovada na alma. Foi até gostoso ver ali aqueles draminhas que você fala, filho, sai disso aí,
é
vai
só
passar.
Resolver. Isso é fácil resolver.
Mas é interessante que alguns dos dramas adolescentes são afetados pela maneira como eles usam a chave. Aí a
exatamente.
Coisa começa a ficar diferente, né?
Exato.
Você com aquela opinião pronta de que, ah, meu Deus, para de ser criança, já muda um pouquinho.
Já muda muito, né? Principalmente quando eles decidem usar certas chaves que têm poderes que a gente vai falar um pouco melhor pra frente, que a gente não vai falar agora, porque senão seria um baita de um spoiler. Mas a gente pode dizer que eles usam as chaves pra fazer coisas que não deveriam ser feitas com
pois
as outras pessoas.
Não seriam feitas por adultos com consciência do poder das chaves, né? Mas um adolescente cheio dos seus draminhas ali fala, eu vou fazer e pronto, é isso aí.
Exatamente, porque é inconsequente, né?
E aí no Rotten Tomatoes, a crítica colocou a primeira temporada com 6,67/10, enquanto os usuários do IMDb classificam com 7,4/10. Você acha justo isso aí, Rick?
Não. Eu não achei muito justo, não. Na minha opinião, a minha opinião é bem diferente da deles. Porque aqui no Toca, né, é o que, Marra? A gente baseia no seguinte: se a gente se divertiu, né? E o que a gente pensou da série, o que a gente sentiu com a série e quais são as nossas expectativas com ela. É isso que a gente leva em consideração pra dar a nossa nota.
A minha nota já começou alta, vou ser sincero com você, por conta da fotografia da série. Maravilhosa,
exato, então...
cara, o enquadramento, a maneira como as cenas são dispostas é sensacional.
É bonito, né?
Nossa, aquela viagem bonito, deles, né? Chegando de volta pra Key House, meu Deus. Ela já tá
bonito,
ganhou,
né?
A série ali já.
Continuar, só ali tava bom já, porra.
E a maneira humana também que eles colocam, né? Mas talvez sim. O fato de ter muito drama adolescente acaba baixando a nota, na opinião geral.
Isso tenha dado, nesse caso aqui, pros críticos, né? Mas vocês não estão aqui para escutar os críticos, vocês estão aqui para escutar o Toca do Dragão. E nós vamos dar a nossa nota no final deste episódio maravilhoso. Então, Alkemarra, vamos lá para o enredo, cara, críticas sem spoilers. Então, depois que Randall Locke é assassinado pelas mãos do ex-aluno Sam Lesser, isso acontece no primeiro episódio, tá, galera? Isso nem chega a ser um spoiler. Sua esposa Nina é forçada a se mudar com seus três filhos, Tyler, Kinsey e Bode, de Seattle para Madison, Massachusetts, e residir na casa da família de Randall, a conhecida Key House.
Casa lindona, né? Eu quero
bonita
comprar uma
pra
dessa,
caramba,
cara.
Toda
eu
vitoriana, muito foda.
Não importa se vem com um monte de chave cheia de demônios, não, tá tranquilo.
Isso, não importa se é aterrorizado por um capiroto que mora dentro de um poço.
Tá tranquilo. O demônio tem que... E é um demônio... como que eu posso dizer? Transgênero? Andrógeno?
Pois é, cara. O Lucas, ele
que
tem...
Que coisa doida.
É que, tipo assim, um dos maiores mistérios é o Dodge, né? Que você não sabe quem é Dodge. Quando você descobre quem é Dodge, tipo, sua cabeça explode. Você descobre quem é Dodge, não sei se você passou pelo mesmo que eu, Okemar. Mas eu falava assim, Tyler, sai daí, Tyler. Não entra no carro,
Tyler. Faz isso
Tyler.
Não,
o que você
Tyler.
Tá fazendo, Tyler? Mas enfim, vamos falar disso pra frente.
Pois é, não vamos levar pra lá, né? Vamos deixar quieto, não, deixa a pessoa
deixar
sentir.
Pra aqui.
As crianças logo descobrem uma série de chaves misteriosas em toda a casa que podem ser usadas para abrir várias portas de maneira mágica. Pô, cara, mágica é muito. No entanto, eles tomam conhecimento de uma entidade demoníaca, muito estranha, que também está procurando as chaves para os seus próprios propósitos muito malévolos.
Bota malévolo nisso. Alkemar, eu quero saber, cara, o que move a série? O que a gente viu assim? O que move a série? Eu acho que o que move a série é a questão familiar, né, cara? É o drama da família se mover e essa questão da herança, né? Eles têm uma herança, né?
Exato.
Fala-se muito disso, né?
Tem,
nós somos
Lotes,
nós usamos as chaves, nós fazemos isso. E você fica tentando entender, né, o que é isso no decorrer da série.
O próprio nome, ele já carrega um peso muito grande. Eles chegam na cidade e já começa a ter um tratamento diferente quando eles descobrem o sobrenome, né? Então... Pessoa que sabe quem são os Locks na cidade, tem todo um folclore ali por trás do sobrenome, junto com a
sim.
casa, inclusive. Então, a série é um pouco movida por isso, somado com muitos traumas.
Demais.
A gente acompanha muitos traumas ali, muitos sentimentos conflituosos de todo mundo. E, claro, eu acredito que a curiosidade é a partir do momento que você descobre que as chavinhas fazem coisas.
Exato, exato. Eu acho que um dos carros-chaves, olha só, são as próprias chaves, né, cara? Quem manda ali o carro-chefe do negócio são as próprias chaves, assim, as chaves são muito... E a Key House, que acaba sendo um personagem a par, né? Um personagem dentro da própria história, ela também é um personagem, porque ela é uma casa que tem muita história, muitos segredos, muitas coisas envolvendo a família Locke. Então, conforme a gente passa aqui da primeira pra segunda temporada, isso se intensifica, né? Mas claro, como a gente vai falar aqui só da primeira temporada, segunda temporada aí, Alkemarra já está convidado para fazer a segunda parte aí com a gente, Alkemarra.
Aí eu virei, viu? Vou até passar aí, perfume da próxima.
Meu senhor, vamos que vamos, cara. Fala para mim, Alkemarra, como os protagonistas eles se veem no meio desse dilema que eles estão vivendo? Como eles são apresentados pra gente? Que ali nós temos o Bode, a Kinsey, o Tyler, a mãe deles, né? O pai deles, que é apresentado em flashbacks pra gente durante a primeira temporada.
Cara, eu, pelo menos, vejo da seguinte maneira. São pessoas traumatizadas que estão tentando fugir de um trauma e caem num poço de traumas.
Sim.
Olha um monte de trauma novo pra você sofrer aqui.
E, como você
é
disse, né? Tem um poço, né? Exatamente isso que é interessante. Existe um poço, né?
Tem literalmente um poço de traumas ali esperando eles pra dar aquele abraço.
Mas
e
eu
é
acho
interessante.
Que nenhum personagem em Alkemarra, eu acho que teve tanto trauma quanto o Duncan, cara.
Pois é, ele teve tantos traumas que, apesar da gente não entender o porquê, quando ele sai da casa, o que ele faz? Aponta o dedão do meio ali e fala...
Ele tá maluco. Né? Aloha.
Aloha.
Muito
ele não
bom.
Tá muito feliz ali com aquele
sim,
processo,
sim.
Porque ele morou no poço de traumas ali há muito tempo, mesmo sem saber o que que tá rolando.
Mesmo sem saber o que tá rolando, mesmo desprovido de ciência do que é o todo, né? Porque pra ele, tudo que falam ali pra ele... Ah, uma das coisas bem importantes que existem nessa série aqui, que não é spoiler que a gente pode falar pra eles, Alquemarra, é que a magia funciona diferente pra adultos e pra crianças.
É
isso,
verdade.
Isso é uma coisa massa, é que verdade. É abordado na série. Quando você se torna adulto, isso... É, foi uma ideia que o Joe Hill e o Rodrigues tiraram bem lá do cerne de uma das obras literárias que eu mais curto, que é As Crônicas de Nárnia, né? Que é quando você vai ficando adulto, você vai perdendo a capacidade de ir pra Nárnia porque você não acredita mais em magia, né? Você deixa
Você, como adulto, você perde a capacidade de recepção das informações. Você passa a classificar demais o que tá chegando pra saber se absorve ou não. A criança não tem isso. Você mostra a coisa pra criança, ela acredita, né? Ela acredita. Tanto que o que destrói mais as infâncias das pessoas? Não tem Papai Noel ou não, filho? Pô, isso aí acabou comigo.
Você teve essa paz
na vida também?
Tive. Não tem pois Papai Noel, não tem Coelho da Páscoa, não existe Mr. Dova. Essas coisas que travam
nossa,
a gente.
Mentira.
Ah, tu não sabia, cara. Mr. Dove é inventado.
Isso aí é.
Mr. Dove é um complô de professores de Belém.
Nem o meu eu adulto consegue tancar essa aí, não. Essa eu passo.
É demais. Deixa
mas
eu falar.
Geralmente o adulto já tem um monte de bloqueios. E além dos bloqueios, ele tenta, por exemplo, através de ou vícios ou maus hábitos, fechar de vez essa porta. Fechar
Sim.
de vez essa recepção.
Sim. Bem comum. Bem comum mesmo. Bem comum. Exatamente. Alquemarra, os personagens suporte, cara, dentro dessa trama, eles têm algum peso? Aqueles que não são os nossos principais, os elencos que giram ali em torno. Eu não senti tanto peso nos personagens que não são os principais, aqueles que não fazem parte ali realmente da trama. Eles são bem, assim, tipo... Eu não diria descartáveis, tá ligado? Mas eles têm pouca influência, né? Por exemplo, os amigos dele, do clube do Saragini lá, eu não vejo tanto peso. Eles aparecem, mas não têm tanto peso, não... Não são personagens que agregam demais assim na trama. O que que tu achou?
O fato dos personagens não conhecerem as chaves, os personagens secundários, digamos assim, já é uma coisa que complica pra eles terem algum peso, né?
Sim,
porque o peso concordo. Fica na relação com as chaves.
Sim, se você não tem ali parte com a família Locke, não entende o que é Key House e não sabe das chaves, você automaticamente é meio que excluído, vamos dizer assim, né?
Exato. Fica difícil, né? Você ter peso numa trama que tá envolvida numa coisa que você não tem contato. Porém, o que eu vejo de peso social, no caso, pra quem assiste, é a questão da representatividade, cara. É uma das séries que eu vi representatividade sem forçação de barra.
Sem forçação, isso mesmo.
Cara, você vê uma pluralidade imensa de cor, tipo de corpo, penteado, cultura, inclusive pessoas com algum certo distúrbio ou problema físico de modo natural.
Exatamente, isso foi muito natural. Bonito, isso foi muito, beleza, ele tem isso aqui, ok, ele é uma pessoa normal, o que vocês estão tratando diferente? Não tem nada diferente, isso é muito foda.
Não tem isso nessa discussão, foda. Na verdade, né?
Essa discussão, ela é, tipo, isenta, não existe dentro da série.
Isso eu achei muito bonito, então eu acho que o peso pode ser que não seja pra trama, mas pra quem tá assistindo, fica muito gostoso, fica muito natural.
Concordo.
Eu achei que isso é um peso, vamos dizer assim, disfarçado, né? Um peso disfarçado ali.
Sim, foi tipo um aproveitamos pra fazer isso daqui. Inclusive, vou fazer só um pequeno parêntese aqui. Você assistiu Missa da Meia-Noite?
Não, nunca assisti.
Cara, Missa da Meia-Noite, daí já é um pouco mais pesado, um terrorzão. Não lembro se você gosta de terror ou não, Alquemarra. Mas ele tem muitas críticas sociais disfarçadas e ficaram muito bem colocadas. É muito bom.
Geralmente eu morro de rir de terror, né? Eu não posso assistir
esse
terror.
Aqui não.
Só se for sozinho. Porque quando eu assisto com amigos e tal... o pessoal fica chateado comigo.
É porque tu dá risada.
Eu começo a dar risada no negócio, cara. É tanta situação,
olha
mas
lá,
eu vou dar uma
tá
olhada nesse
cortando a cabeça
aí.
Da pessoa.
Pois é. Nossa, cara. Fred Krueger, eu ri demais com aquele cara. Eu nunca ri tanto na minha vida.
Ah, mas o Fred Krueger força a barba.
Mas eu vou dar uma... vou dar uma chance pra esse Missa da Meia-Noite aí.
Dá uma olhada.
Se ele tem
discussão legal.
Além do terror, aí eu quero.
Ele tem uma discussão muito foda sobre religião. Sobre, tipo, religião nas escolas. É bem legal. Bem foda.
É um tema da hora de discutir, hein?
É um tema da hora, porque...
Da hora
tipo, ele aborda no, ele aborda, mas ele aborda de um jeito bem legal. É bem massa. Mas voltando aqui ao nosso Lock and Key, existem arcos diferentes nas histórias, ou elas seguem um caminho único, acompanhando os personagens principais? Não, né? Tem vários caminhos, certo? Eu percebi vários caminhos.
São vários caminhos. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Inclusive, você começa a brigar com esses caminhos no meio da série. Você sozinho, eu pelo menos tive essa sensação, né? de que enquanto estava tendo uma passagem, principalmente nas pausas para o drama adolescente, eu tava preocupado, falando, cara, que caminho que esses carinhas vão seguir agora? O que, que essa galera vai aprontar? Então, sim,
que
eu acho que...
essa turminha vai fazer?
Que tem vários arcos, sim.
Eu gostei bastante, cara. No geral, assim, a Alquemarra, sem dar a nossa nota final, sem falar spoilers aqui, essa crítica sem spoilers, foi legal assistir?
Foi. Inclusive, eu atrasei meus trabalhos pra caramba quando você falou que a gente ia gravar, porque não deu pra assistir... parcelado, não.
Você teve que dizer, não, vou ter que assistir.
Foi de uma vez.
Foi numa paulada.
4:30 da madrugada, o olho ardendo de sono, eu falei, vamos ver o último, não dá não, velho, vamos ver. Vamos finalizar isso aqui.
Foi igual
não
eu.
Vai ficar difícil.
Foi igual eu, cara. Eu gostei muito, me diverti muito e eu digo pra você, se você ainda não assistiu, vai lá, corre, assiste e depois volta aqui pra escutar, porque agora eu e Alquemarra vamos falar de críticas com spoilers, então já fica aí o aviso pra você, a partir deste momento está cheio de spoilers, fofado de spoilers nessa nossa programação aqui, você vai ficar sabendo de tudo, eu e Alquemarra discutiremos pontos importantes, pontos chaves, então se você ainda não assistiu, por favor, dá uma pausinha, vai lá, assiste e depois volta aqui pra aproveitar. E aí, Alquemarra, fala pra mim, o Pio Toca achou o cara disso aí, vamos falar um pouquinho sobre o enredo, o que, que você achou, cara, do enredo? Pode falar tudo que você quiser agora.
Vamos discutir um pouco isso agora, tem que tirar as crianças da sala aí.
Agora é livre.
É conversa de gente grande. Cara, eu não esperava ser tão violento.
Cara, quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, isso daqui, porque se eu não me engano é 16 anos, né?
Pois é, é 16
mano,
anos.
Mano, e tem assassinato em primeiro grau, você vê ali o homicídio acontecendo, tá ligado? E é fortíssimo, tem insinuações de homicídio, tem de suicídio, tem, cara, tem muita coisa.
Tem muita coisa e violenta sangue, e quase explícita. O sangue, nossa, sangue faz parte, né? Tem pra todo lado.
Sim.
Mas é uma violência bem descarada pra uma série que tem muito drama juvenil, né? Que tem muito draminha adolescente ali.
Pra uma série que tem muito drama juvenil, é uma série bem violenta, exatamente. Exatamente isso. E outra coisa que eu fiquei assim de cara, velho, agora a gente pode falar, vamos falar do Duncan. Meu Deus, cara, como eu fiquei mal, velho, por saber que o cara não tinha memória nenhuma de nada,
cara,
do que aconteceu.
É o mais traumatizado do processo todo. O cara foi tão traumatizado que tiveram que arrancar as memórias dele.
Mano,
vamos,
isso vamos é muito
enterrar essas memórias,
cara,
aqui, porque não, ele já acumulou demais.
Mas, cara, você imagina, bagulho, tipo assim, não foi porque ele quis, eles obrigaram ele.
Exato.
E o pai, exato, o Randall, cara, tu começa a ficar, tipo, interagindo. Será que ele é uma pessoa boa mesmo? Porque olha só o que tá rolando. O cara tá espancando os amigos, o cara tá... Aí, quando ele começa a mostrar, assim, que ele conta uma versão da história de Niná diferente pra cada um deles, tá ligado? Você fica, meu Deus, cara, o que que tá rolando?
Aí você começa a entender que o papai é bonzinho, legal... Não é tão bonzinho, legal, sim. Ele já teve que passar por uns processos meio loucos.
Exato, porque, cara, mas isso
ele
é muito
falou
foda.
Pra, ele falou pra esposa algumas vezes, né? Pra senhora Kay.
Sim,
Ele falou pra ela... Pra senhora Kay, pra senhora Locke.
Pra senhora Locke. Pra família da Kelly Key.
Aí ficou bom, hein?
É,
vai ter que ter
legal.
Participação especial da Kelly Key na terceira temporada.
Pô, pode crer, pô. Aí sim, cara. Família Locke, família Key.
Devia colocar ela no poço lá, falando, vem aqui que agora eu tô chamando. Mas então, cara, ele mesmo fala pra ela, né, que ela salvou ele de uma vida que ele não queria ter mais. Ela, sim, também tava curando ele.
Exato. Isso é muito foda. O nível de relacionamento entre os irmãos também foi uma coisa que eu achei muito foda, explorado. É, assim, a gente já vai entrar no quesito de falar sobre os personagens, Alck, mas a sinergia que existe entre os três ali é bacana, tá ligado? Você consegue mesmo ver a irmã do meio problemática, tá ligado? O irmão mais velho que tipo assim, ele tem tanta responsabilidade que ele começa a se sentir inseguro do que ele tá fazendo. O irmão mais novo que não mede as consequências do que faz.
E o bacana é que é muito, eu pelo menos achei muito verdadeiro, porque não fica só naquela coisinha de ou eles estão o tempo todo brigando, ou eles estão o tempo todo se amando. Que é uma
que
coisa
não é
que
verdade.
As duas polaridades que a gente vê, quando o personagem tá pronto na história ali, ah, é aquele ali, aqueles três irmãos são, nossa, uma benção, que coisa maravilhosa. E aí, ou então a gente vê o filme, a série, que os irmãos estão brigando o tempo todo.
Todo mundo quer se matar o tempo inteiro. Sim,
só no
sim.
final que as coisas se resolvem, depois de um grande problema resolvido, uma grande fronteira sendo transportada. É
ultrapassada,
isso. Aí eles se resolvem. Mas não, na série tem uma oscilação o tempo todo de eu te amo e eu quero quebrar a tua cara.
Exatamente. Principalmente entre Tyler e Kinsey, né? Entre o irmão mais velho e a irmã do meio.
Demais,
né?
Ali.
Porque a irmã do meio vê o irmão mais velho como uma proteção, né? Como uma coisa. Tanto é que, porque, assim, gente, pra vocês entenderem aí, vocês que assistiram, que estão aqui nesse ponto, já devem ter assistido Lock and Key, assim como eu e o Alkemarra. Mas quem matou o pai deles, velho, foi um amigo do Tyler. E o Tyler se tornou amigo desse cara porque o pai dele era um conselheiro dentro da escola, aqueles conselheiros que existem dentro da escola, que tipo, vão lidar com problemas, por exemplo, o Alkemarra estourou o nariz da criancinha, vai te levar lá, vai conversar, em vez de deixar ele se matar, não, vai resolver pelo conselheiro. Então o conselheiro ele fazia isso, o pai dele era esse conselheiro, e disse pra ele assim, cara, tu vai ser amigo desse cara aqui.
Tu vai ser amigo dele. Tu vai ser amigo do cara que vai me matar. Olha que legal.
Imagina a cabeça do Tyler como ficou anos. Nossa. Ele passou sem se perdoar por
não,
isso.
E o bacana é que uma hora ele fala o quê? Eu queria matar o meu pai. E aí,
isso, quando ele fala, nossa, eu queria matar o meu pai. Eu falei,
que o Tyler isso, fala? Mata o meu também isso. Quando você for matar o isso. Teu.
Mata o meu também. Quando eu fiquei olhando pro Tyler e falei, isso, seu idiota. Pede isso mesmo. Isso,
parabéns, incentiva. Abre a porta. Ele já tá querendo entrar, você abre a porta. Parabéns.
Isso, cara. Que é o que a gente faz, né? Quando o mal bate na nossa porta, né? A gente convida ele.
Na maioria das vezes, tu tá puto com a vida e tu faz o quê? O mal chega e fala, deixa eu piorar as coisas aí. Tu fala, ô, na hora, entra aí, cara. Quer um cafezinho?
Na hora, mano, tudo. Chega aí. Fica junto, me ajuda a me destruir. Mora assim, aí. Cara, pior que é. Mora aí comigo, pá. Nem precisa pagar aluguel, eu dou conta de pago sozinho. Não,
tá tranquilo, eu cuido de tudo.
Mano, é terrível, cara. Então, tipo, temos esse dinamismo ali. O Duncan, como a gente falou, é um personagem muito legal, velho, um personagem diferenciado. Já que a gente tá falando tanto dos personagens, porque o enredo basicamente é o quê? É uma família que sofreu um trauma gigantesco que foi o fato de que todos os integrantes dessa família, a mãe e os três filhos, né? Eles viram o pai ser assassinado por um rapaz que o pai tentava ajudar. Por quê? Por causa do Key House. Eles não sabiam, não tinham noção, né? Na realidade, nem a mãe, nem nenhum deles tinha noção de que a Key House existia daquela forma, de que a magia existia, de que a chave existia, do que faziam as chaves, né? E nem sabiam que algumas pessoas eram capazes de lembrar da chave, porque, né, ainda vai se desenrolar muita coisa aí pra saber como é que se funciona isso, só vão descobrir na segunda temporada. Mas
tem um trabalho bem profundo pra ser feito ainda.
Tem todo um bagulho diferenciado ali pra poder fazer o negócio rodar. Mas assim, esse enredo, ele mostra pra gente a mudança forçada das crianças, tá ligado? Que elas estão indo pra um lugar que elas não queriam estar, pra viver numa casa que só faz eles relembrarem do pai deles mais ainda.
E aí entra uma discussão de adaptação muito interessante, né? Você é forçado, você não quer, e de repente, quando surge a oportunidade de você sair daquela desgraça toda, o que você fala? Não, eu tô gostando daqui, eu quero ficar aqui. Né? Você já tomou banho de sangue, você já matou pessoas, você já foi quase morto, já quase morreu afogado. Agora, não, tô gostando daqui.
É invocando demônio, o que que falta agora, né?
Tô até pensando em pedir uma vaguinha ali no fundo do poço pra ficar de vez.
Ok, Marra. Vamos falar um pouco dos personagens, cara. Os personagens, de maneira geral, eu acho que eles são bem, bem estruturados dentro da série. Eu gosto muito deles, tenho bastante apreço por eles. Meu personagem favorito, cara, na série inteira foi o Duncan. E o seu, Alkemarra?
Cara, o Duncan, no começo, ele seria o meu favorito. Porque eu falei, nossa, esse carinha aqui, ele já mora na casa. Ele parece meio misterioso, eles perguntam as coisas pra ele, ele fala que não lembra. Mas aí, quando ele sai da casa, ele, né, faz um aloha pra ela.
Manda um alohão.
E aí a gente fica, beleza. Mas aí depois ele foi meio que caindo pra mim. O meu favorito nessa brincadeira, cara, é complicado dizer, mas foi o diretor da escola, mano.
Diretor da escola, boa.
Eu não tô nem lembrando o nome dele, mas o posicionamento dele perante a vida é algo muito interessante. Agora, dos que ficam vivos, eu vou ter que dizer que é o Tyler. Não seria, na maioria das vezes, o tipo de personagem que eu ia dizer que foi meu favorito, mas nessa série em específico, na primeira temporada, foi o Tyler.
Foi o Tyler.
Que vai continuar como um dos protagonistas e a gente vai tentar acompanhar aí. Não sei como é que vai ser na segunda temporada.
Sim. Dos seus personagens que você menos gostou, qual foi?
Cara, No começo, obviamente, manipulado pelo roteiro, eu não gostava da inimiga da Kim.
Nossa. Tá, sim, sim, tá.
Nossa, eu não engoli aquela menina. Mas no meio do processo, eu comecei a ficar com dó. Talvez depois daquele episódio.
Da Eden, né? Da Eden,
isso,
né? Que ela chega já se insinuando pro irmão dela, tal,
pois
né?
É,
que
é negócio. Pois é. E aí depois me pesou o coração. Aquela cena de manipulação, cara, me pesou demais o coração.
Cara, vocês têm uma ideia, tem uma chave que é uma chave de uma caixa de música. Quando você coloca a chave na caixa de música e a música toca, você pode falar pra caixinha de música o nome da pessoa que você quer controlar e você pode controlar essa pessoa. Essa pessoa ela vai fazer qualquer coisa que você peça pra ela fazer. Qualquer coisa.
Gritar, pular, se arrastar, se jogar. Pular,
virar e um aí... mortal, mesmo que ela não dê conta, se nossa, ela vai se matar no processo.
E olha que coisa, porque aquela cena, ela é o sonho de qualquer pessoa que sofre bullying na escola.
Uhum.
Ela é o sonho. Eu já quis muito ter um poder desse. E cara, quando aconteceu, aquilo me chocou. Mais do que qualquer cena violenta de morte, de qualquer coisa na série.
De sangue.
Exato, aquilo me magoou. Eu fiz uma pausa naquele episódio. Eu fui fazer um cafezinho, porque... Nossa, eu não sei o porquê. Aquilo foi muito bem explorado.
É que remexe, né? Remexe o teu pensamento. Nossa. Remexe contigo, porque em algum momento tu já desejou fazer aquilo ali. Aí você fica olhando como seria terrível, porque a pessoa não tem controle do corpo dela, né, cara? E você nossa, tá mandando, cara...
Você... Não, é que assim... Inclusive, eu quero ver como isso vai se desenrolar mais pra frente. Embora aí eles apresentaram todo o segredo pra ela, eu acho que isso amorteceu um pouco. Mas eu fiquei pensando quantos traumas iam crescer daquela cena na cabeça dessa menina. Que era popular, tipo, que gostava de se exibir, que tava sim, sempre fazendo sim, da sim, maneira mais correta possível os movimentos dela pra que ela mantivesse esse destaque, né?
É. Esse nunca foi o problema dela, né? O problema dela era o fato de que ela gostava de humilhar os outros, né, cara?
Pois é, pois é. E ela crescia em cima disso. No momento... Isso,
exatamente.
Do nada, ela troca de papel. Ela é a humilhada e absurdamente humilhada.
Sim, aí nós temos aquele sentimento de vingança, de justiça, falsa justiça, pois é, né?
E eu comecei com um sentimento de justiça, mas no final eu já tava querendo pegar ela e falar, vamos embora daqui.
Sim, chega, deu, né? O que você chega, tá fazendo?
Não,
deu,
inclusive, deu. É o que um dos personagens faz, né? Mano, vou sair sim, de perto de vocês, vocês são malucos.
O certo era parar no iogurte ali. Pronto, tá ótimo. Ó, jogou tá iogurte ótimo, na cara, olha nossa, só que já, papelão do caralho.
Isso aí já
pronto,
vai dar uns 5 meses ótimo, de meme em cima dela no Instagram.
Sim,
tá tudo
todo mundo
certo,
vai ficar
cara,
zoando ela e pronto. Tá ligado? Mas
nossa,
não, aí
mas...
é aquele negócio, ó, onde, em que momento que o bagulho passa do limite.
Exato.
E no momento que a gente tem, né, dentro, a gente conhece personagens novos ali... O grupo fazendo o filme, que é muito legal, eles fazendo o filme da Lagosta Gigante, que é um assassino serial, é muito legal. Tem muitas coisas diferentes, tem personagens que são muito bons. É, pra mim, assim, um dos personagens que eu acho que eu não gostei, eu tipo assim disse, nossa, cara, eu não curti esse personagem porque justamente eu achava que podia ter sido dado mais, podia ter entregado mais, não é que eu, tipo, odiei ele, assim. Mas eu achei que ele podia ter entregado mais, foi a mãe deles, cara. Eu esperava mais dela em questões assim, tipo, de se importar com os filhos, cara. Tinha muito momento lá que ela tava, tipo, barra do foda-se, tá ligado? Só que daí tem aquele pois negócio, é, tem o trauma emocional que ela passou, né, cara? Ela tem, também, assim como eles estão traumatizados, ela também tava traumatizada.
Cara, inclusive isso é explorado, inclusive pela questão da falta de memória, de uma maneira muito bacana, né? Eu fiquei assim... Mano, tá muito bem trabalhado isso aqui. Porque sim, geralmente é o que um adulto faz.
É,
né?
Ele esquece das coisas. Né?
Exato.
Tipo, faz de conta que não tá acontecendo.
Ela tava combatendo duas coisas: um trauma com uma. E ela tinha que combater o trauma e o vício ali, a dependência, tudo junto ali.
Sim, ao mesmo tempo, né?
Muito, muito estranho você ser filho de uma mulher assim.
Sim, não, e eu achei muito foda também quando ela encontra a caneca, tá ligado? Porque a caneca é uma coisa especial pra ela.
Exato.
A exato, caneca foi algo que ela ganhou do Randall, né? Então pra ela...
Quando ela completou
uma coisa...
o primeiro ano limpa.
Isso. Então isso foi bem, bem especial pra ela, assim. E ela, putz, usou a caneca pra botar bebida. Então, tipo, olha como é, tipo, a questão da destruição que ela tá causando nela mesma, né, cara? E quando ela... Ainda bem que ela conseguiu notar isso e melhorar, ultrapassar isso, tá ligado? Isso também é muito foda. Tu vê, assim, que o personagem é forte de verdade. Não é o problema que ele passa, sim como ele resolve o problema.
Pois é uma, inclusive uma foda, discussão indireta que acontece na série, né? Apesar de ser mostrado, não é o foco, inclusive,
não,
da série.
Isso.
Mas É uma passagem muito interessante, inclusive eu pelo menos fiquei, eu achei muito realista a maneira como ela teve que lidar com aquela questão.
Sim,
sim. Eu acho que é um ponto fortíssimo da série também.
Exatamente. Vamos falar um pouco de atuações, Alquemarra. As atuações, quais foram as melhores atuações pra você e quais foram as piores atuações? Quem foi que melhor atuou e quem foi que pior atuou?
Essa parte é complicada, hein? Porque quando você gosta da série, já quer dizer que as atuações estão boas.
Isso, a maioria das atuações, pelo menos, está convincente, né?
Tá sensacional. É isso. Talvez, mas aí é por conta dos personagens serem pouco explorados, digamos assim, o pessoal que gosta de gravar ali, eu achei um pouco fraco as atuações
sim,
da parte dele.
Sim, ali também, exatamente, ficou exatamente comigo ali. É, que não é o núcleo principal ali, que é o namoradinho da Kinsey, né? O restante do pessoal que grava.
O restante do pessoal.
É meio fraco. Exceto o Gabe, né? O Gabe depois...
Exato, o Gabe ganha um pouco de destaque depois, mas eu vou dizer que ainda assim eu não curti muito. Não curti durante boa parte da série, né? Aí no último episódio, aí eu entendi o porquê que eu não curti muito a atuação dele. É porque eu não tava entendendo...
Quem que ele era, né?
Quem, isso é muito de foda. Fato ele era. Então, assim, eu tava, cara, mas esse cara tá reagindo de uma maneira muito estranha com as coisas.
Muito estranha. E quando, né, tu descobre quem ele é de verdade, cara, você fica...
Talvez porque eu tivesse com a birra de que ele tava atrapalhando um romance que tava mais bonitinho.
Não,
do meu ponto de vista.
Foda. Empata foda, foda, desgraçado.
Talvez por essa birra, eu não curto esse tipo de cara, né, velho? Então...
Não.
Aí depois no final, no último episódio, eu falei, beleza, agora eu entendi o porquê. Então não é questão de atuação. Eu não estava desconfiando. Essa série, ela trabalha muito a desconfiança, né? Você tem ficar tentando resolver o mistério de quem tá fazendo o quê ali e tal.
Sim.
E isso. Com, né, ele eu não apliquei isso. Então. Mas assim, não consigo definir. Viu? Talvez o pessoal que grava mesmo ali, que tenta fazer o filme, é uma atuação mais fraquinha. Mas. Provavelmente porque teve pouca passagem deles de fato, né?
E melhor?
Melhor.
Quem, olha, que mais se destaca, assim, pra você?
Eu gostei da senhora Locke.
A senhora Locke, você gostou?
Exato. A Nina, no caso,
porque,
né?
Porque passa muita veracidade, né? No caso da...
A maneira como ela oscila as emoções e deixa uma sensação de pessoa com um interior muito obscuro. Você não consegue decifrar ela.
Não.
O comportamento,
é
a maneira. Porque é convincente o que está acontecendo, mas te deixa intrigado. Você fala, tem alguma coisa ali. Tanto que a dependência dela não é explicitada no começo, né? Ela vai aparecendo aos pouquinhos depois,
sim,
ali, na narrativa.
Sim.
Mas a, exatamente, maneira como a atriz, ela consegue interpretar essas oscilações de humor, de espírito, de reação. E de até no, na maneira como ela tenta lidar ali com o comportamento esquisito dos filhos, né? Porque tá cuidando de criança, de adolescente, e os bichos estão na pior idade possível. E aí, um dia te abraça, outro dia quer cuspir na comida que você faz pra eles.
É foda.
Eu, pelo menos, achei que ela interpretou muito bem uma mãe que tá passando por todas essas coisas após ter passado por um trauma envolvendo o assassinato do seu marido.
É, então, é verdade.
Pra
é
mim,
uma boa atuação.
Em questão de atuação, pra mim, ela foi destaque ali.
Cara, pra mim, a melhor atuação que teve na série inteira, cara, a melhor atuação pra mim foi a da Kinsey. Porque o que ela passa, assim, tipo, a menina em si, tá ligado? Porque, assim, ó, ela não consegue se espelhar na mãe porque ela não quer ser a mãe.
Exato.
Ela não quer ser a mãe. Ela não consegue ter confiança no irmão mais velho porque ela tem medo dele. Ela não consegue olhar pro irmão mais novo com seriedade porque ela, tipo assim, ela não quer ter a responsabilidade pelo que aconteceu com ela. Porque a Kinsey, ela passou por um momento onde ela teve que se esconder com o irmão mais novo, né, dentro da casa antiga deles em Seattle, para que eles não fossem mortos pelo rapaz que entrou com uma arma na casa deles, né?
E nisso ela se sente muito fraca, muito...
Ela, né, se sente submissa o tempo inteiro.
Exato.
E isso mostra muito nela, como ela chega, ela não quer ser identificada. Ela chega a ser assim, aquele... É aquela adolescente típica. Você pode dizer que é uma adolescente típica, mas não é, cara. Porque, tipo, ali é bem profundo, assim, que ela sente, sabe? O fato que ela quer se isolar, ela não quer ter pessoas perto dela por esse medo de perda que ela tem. Então eu achei um personagem, assim, muito complexo e a atuação da atriz ficou muito boa, tá ligado?
E ela passa isso, ela como atriz realmente de fato ela passa isso. E quando se arranca o medo...
Sim, meu.
Ficou muito convincente também. Eu pelo menos achei que ficou convincente. Tipo, as atitudes, a maneira como ela lida com as coisas, apesar de ter sido mais explícito ali no começo, né? Com a mãe, por exemplo, ela sendo toda sincerona com a mãe.
Sim,
mas, no geral, ela, por todo o tempo ali que tava sem o medo ali e tal, ela manteve essa coisa que é, destoa demais. Se você volta nos dois primeiros episódios em que ela não tinha feito isso ainda, isso fica muito distoante. É um exercício muito bacana comparar as duas pessoas, o antes e o depois ali delas usar a chave.
É, e pior também, junto com o Alquemarra, aquele núcleo ali do pessoalzinho, não pior por questão de que foi ruim, mas pior porque talvez eles não tivessem tão preparados para fazer essas atuações ali. É, tem muita gente que tava começando aqui, tá ligado? São pessoas que começaram aqui, então tem muita coisa. Você já começa num show dessa magnitude, né, cara? Então, tipo...
Um alcance desse, aí a coisa fica, cara, diferente.
É meio, né, pesado, vamos dizer assim. Então, nessa questão, eu até entendo, assim. Efeitos visuais, cara, fotografia, figurinos e cenários. Minha nossa.
Olha, tem alguma coisa pra reclamar?
Não, eu acho que aqui tá tudo perfeito, cara. Não dá pra reclamar disso aqui, velho.
Nossa, eu não sei como vai envelhecer a questão dos efeitos visuais. Né?
É, mas daqui a uns 10 anos, talvez eu e você vamos olhar e vamos dizer,
não penso mais assim, mas no
mas
momento...
Mas agora? Muito bom.
Cara, é o que eu falei um tempo atrás, aí uns minutos atrás, a fotografia pra mim foi o que me pegou o coração. Sério, dá vontade de ficar printando a série inteira, eu que trabalho com ilustração, pra fazer conceitos, pra fazer arte conceitual. Pegar...
pra ficar fazendo concept, né?
Exato, fazer uns concepts ali, porque, cara, é muito... Os tons, a temperatura, como as cores batem exatamente com a emoção que quer ser passada naquele momento.
Sim,
eu
exatamente.
Eu acho que foi muito acertado isso. Questão de figurino, aí eu não vou discutir tanto, porque... Ela passa, cara, na atualidade, né?
Exatamente, ela passa uma neutralidade e uma naturalidade para quando a série tá inserida naquele momento ali. O que eu posso dizer para vocês é que o figurino fica ainda mais foda na segunda temporada. Porque na segunda temporada nós temos viagens no tempo, né? Nós temos tempo em... Nós estamos... passamos a série em tempos diferentes. E nesse tempo diferente nós temos um figurino assim, cara... daquela época colonial, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Cara, que é muito foda, velho.
Isso vai ser interessante de se explorar.
Ficou muito massa, cara. Então ficou melhor ainda. A fotografia é incrível. Efeitos visuais são muito fodas. E o melhor que tem, cara, que a gente não falou ainda, são as chaves. Nossa. Qual foi a sua chave favorita, Alquemar?
Cara, a chave da mente, pra mim...
É foda,
foi,
né?
Foi a sensação... Porque eu queria muito usar aquela chave.
Pra poder botar o que quiser dentro da tua mente e aprender.
Não sei se colocar o que quiser, porque eu tenho muito prazer no aprendizado. Aprender, pra mim, é um processo muito gostoso, né? Então, colocar coisas, não. Mas visitar o que tá lá dentro. Porque, pelo menos, eu vejo aquela chave como um convite à introspecção. Introspecção clara. É como se, sabe, o pessoal que passa a vida meditando pra se encontrar dentro de si mesmo,
sim,
conectar com a essência, aquela chave te coloca dentro da essência de maneira visual, de maneira que você pode tocar as coisas, que você pode rever coisas, sentir, você pode pisar e assistir a coisa de novo. Então, assim, aquela chave pra mim foi a mais sensacional. Fazer uso, assim... Nem pra modificar e nem pra tirar nada, né? Que foi o exatamente que fizeram lá. Uns usaram pra colocar coisa, outros usaram pra
tirar coisas.
Outros usaram pra buscar. Eu só queria...
Só queria ficar no rolê.
Viajar. Falar, hoje eu vou ali dentro da cabeça do Alquemarra, trocar uma ideia, ver como é que tá as coisas ali. Rever alguns pontos, porque pelo menos as memórias ali, do jeito que é mostrado pela chave, elas ficam muito intactas.
Sim, ficam 100% intactas, né? Você pode ver tudo.
É literalmente como se você pudesse estar assistindo um filme que foi gravado ali, exatamente, 360, da coisa. Coisa
e que
a gente
achou
não consegue.
Da analogia que existe dentro das memórias, que cada um tem uma mente diferente, eu achei isso muito massa. Cada um tem um estilo de mente diferente, cada um enxerga as memórias de uma maneira diferente, muito foda, né?
Vou ser sincero, pra mim foi um dos pontos mais ricos da série.
É muito lindo,
porque,
né,
assim,
cara? Muito bonito.
Eu atualmente eu tenho explorado muito essa questão da mente, eu tenho buscado muito conhecer um pouco mais sobre os processos da mente e tal. Então aquilo ali pra mim foi muito lúdico, foi um convite à imaginação de possibilidades ali, então a maneira como eles representavam cada uma das mentes, pra mim foi sensacional, ficou muito pessoal, ficou muito inclusive coerente com o personagem dono da mente. Cara.
Sabe qual que eu gostaria de fazer? Foi a minha chave favorita da série inteira, cara. Que eu disse, nossa, eu queria muito ter isso aqui pra mim, mas eu queria demais ter isso aqui pra mim. É a chave de qualquer lugar.
Ah, mano, que beleza, hein? Eu já quis ter essa chave aí.
Ah, vou abrir a minha porta agora e vou lá dar um abraço no Alquemar. Putz, aqui, pronto, tô em Minas Gerais. Pá! Olha só.
E o mais bacana é que eu achei que você teria que ter passado no lugar, mas não. O Bori fala pro amiguinho dele depois.
Só olhar a foto e acabou.
Manda uma fotinha aí de onde você tá, que eu vou te visitar qualquer dia desse. Nossa, aí sim, hein?
Meu Deus, isso é muito foda, cara. Imagina, cara. É uma lindeza, cara. Ó,
você se livra de acidente de trânsito, você se livra de queda de avião, você se livra...
Qualquer coisa.
De fuso horário. Meu Deus, que coisa sensacional,
velho. É muito foda, cara. É lindo. E a chave que mais me assustou, Alquemar, aquela que me disse que eu fiquei assim, caralho, isso aqui, minha nossa... Foi a chave do espelho.
Nossa, do espelho, uma inclusive, prisão. Não dá
caralho,
nem...
Caralho, velho.
Você conseguiu entender? Eu fiquei meio que perdido com a chave do espelho.
É, a ideia da chave do espelho, cara, é que é tipo assim, ela cria uma ilusão pra você, onde você mesmo está se convidando a entrar. Aí aquilo ali, porque é o teu reflexo, e o teu reflexo ele não faz aquilo, tá ligado? Então isso dentro da sua psique, pra tu entender, é como se você estivesse tentando conversar consigo mesmo. Então a pessoa é atraída para dentro do espelho. Depois que ela é atraída para dentro do espelho, ela fica com uma reflexão infinita dela para sempre, até que ela morra. E não tem forma de sair daquele lugar, a não ser que alguém vá lá naquele lugar, ou a não ser que você descubra uma forma de sair daquele lugar sozinho.
Então aquela chave, ela é mais uma arma do que uma ferramenta.
É uma armadilha, isso.
É uma armadilha, né?
Justamente a Dodge, que é um dos personagens mais filha da puta que eu já vi numa série, ela fala isso, a chave espelho é uma prisão, a chave espelho é pra você prender os seus piores inimigos, tanto é que quando, eu não sei se é a mãe do Bori que entra, ou se é o Bori que entra que fala que tem ossos lá dentro, que são pessoas que morreram.
Quando ela entra.
Isso.
Quando a Nina entra. Ela
tem ossos, né?
Lá, de fato.
Isso, são pessoas que morreram lá, pessoas que foram trancadas ali e morreram. Alguém prendeu elas em algum momento e elas ficaram mortas ali.
Bizarríssimo, cara.
Bizarro, porque ao mesmo tempo que tem chaves onde o tempo não passa pra você, tem chaves onde o tempo vai passar, tá ligado? Meu, bicho, é muito foda. Avacalhado, assim. Chaves são o ponto principal, assim, da série que não dá pra você deixar de lado. Falar de Lock and Key e não falar das chaves é... Né?
Pois é, inclusive deixa uma sensação de que tem muito a ser explorado sobre elas ainda,
tem,
né?
Tem muita coisa, cara.
A gente não conhece a origem.
Sim. Né?
A gente não sabe a ligação ainda na primeira temporada das chaves aquele outro mundo e o porquê das coisas, né?
Sim, a gente vai aprendendo isso ainda aos pouquinhos, vai sendo revelado pouca coisa no final da primeira temporada, mas é na segunda temporada que vocês vão ouvir aqui no Toca do Dragão com a gente. Aliás, assistam a segunda temporada que ela já tá disponível, depois vem ouvir o Toca do Dragão com a gente, que logo a gente vai fazer, eu e o Alquemarra. Mas é na segunda temporada que o bagulho realmente começa a tomar forma. Só que a primeira temporada ela é redondinha, vale muito a pena assistir. Então, Alquemar, vamos para as nossas notas, cara, aqui do Toca do Dragão. Primeiro, a sua nota, meu querido. Qual foi a sua nota de 0 a 10 aí para essa série?
Cara, eu vou deixar um 8,5/10. Só para não falar que eu tô muito apaixonadinho pela série.
Oh, mas não, foi a mesma nota que eu.
Caramba, cara,
A série merece 8,5, cara. Ó, nota do Toca do Dragão aqui, eu e o Alquemarra, sempre uma média entre as pessoas que participam do episódio. Mano, a série merece um 8,5, bonito, primeira temporada bonita, vale muito a pena de assistir. Efeitos visuais muito legais. Um efeito visual que eu achei que ficou meio meh, mas depois eu, tipo, com o tempo, se tu se coloca, é a chave fantasma, tá ligado? Os fantasminhas achei que ficou meio podiam ter feito melhor.
Ficou muito fantasmas de Scrooge, né? Talvez...
Isso!
Talvez não seja uma referência.
Pô, talvez seja.
Talvez seja porque o efeito fica claramente, não sei.
Idêntico.
E aí você fala, nossa, mas esse efeito de fantasma aqui é muito antigo pra uma série tão recente que faz outros efeitos tão incríveis.
Sim, tão incríveis, exato. Você fica, ué, mas o que que tá rolando aqui?
Porque, né, fica uma coisa que...
Isso.
Só parece não toma... que o efeito já tá datado.
Isso. Só não toma um 9,5, 10 por causa disso. Senão, cara, estourava, assim. e por alguns outros detalhezinhos pequenos, assim, que são coisas que são pormenores que eu prefiro deixar vocês interpretarem. Mas, cara, eu acho que é uma série muito boa e merece 8,5. Você acha 8,5 uma nota justa também, Okemar?
Justíssima, muito justa. E assim, justa com aquela sensação de que, ah, eu até queria dar uma notinha a mais, mas eu não posso ficar agradando não, muito, não. Né? Senão eles vão fazer umas temporadas pra frente e tudo porca.
Aí fudeu.
Então vamos baixar um pouquinho aqui pra eles falarem, não, agora a próxima meta é pegar um 9.
Isso, exatamente, cara. Então é isso aí, senhor Alquemarra. Muito obrigado pela sua presença aqui no Seriando com o Toca, meu querido. Despeça-se da galera.
Eu que agradeço, meu caro Rick. É muito bom estar de volta, é muito bom estar batendo esse papo com o pessoal aí. Eu espero que eles me perdoem pelas minhas opiniões, se desagradou alguém. Mas eu agradeço de coração aí todos vocês que têm ouvido Toca durante todo esse tempo aí que eu estive desaparecido, que eu não tenha vindo aqui aproveitar um pouquinho. Mas, enfim, gostaria de agradecer a todos vocês que continuaram acompanhando Toca durante esse tempo. Peço que continuem acompanhando e, é claro, deixem um feedback pro Rick aí. Ele não vai chorar não, viu? Podem bater aí se for o caso.
Não, não vou
Podem
chorar.
Podem bater bastante. Muito obrigado pela companhia e pelo papo, galera. Grande abraço aí pra todo mundo. E a gente se vê no episódio 2.
Exato. É isso, então, Okemarra, mais uma vez, muito obrigado. E você que está ouvindo aí, não esqueça de compartilhar o Toca do Dragão com todos os seus amigos. A gente sempre pede pra vocês. Então, meus amigos, é isso aí. O Seriando vai ficando por aqui e falou.
Show de bola.